Vamos falar sobre o mês da tragédia em Brumadinho, não é? E na sexta-feira, a Assembleia Legislativa, então, aprovou um projeto para tornar mais rígido o licenciamento ambiental. Eu vou conversar sobre o assunto, sobre esse aspecto de legislação, todas as legislações que tratam de barragens aqui no país, com José Jaime Schnelsvar, que é engenheiro de Minas, da Poli, foi subsecretário de Mineração do Estado de São Paulo e também coordenou um grupo de estudo que realizou o diagnóstico de barragens no Estado de São Paulo. Vai tentar aqui nos esclarecer sobre alguns aspectos legais dessa questão. Bom dia, José Jaime. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Roxane. Obrigado pela oportunidade. O que eu vou tentar nesses poucos minutos que a gente tem, é simplificar o entendimento sobre esses aspectos de legislação de barragens de mineração que você levantou. Uhum. Eu sou um engenheiro, fui gestor público nessa área de mineração aqui no estado de São Paulo, então o meu olhar sobre legislação não é o olhar de um legislador ou de um advogado ou de um jurista, mas o olhar de quem tem que cumprir, do minerador que tem que cumprir essa legislação. Uhum. Que legislação que eu vou cumprir?
Justamente.
Todas.
Todas ao mesmo tempo.
Todas ao mesmo tempo e não só essas. Existem outras legislações que estão aí, fazem parte do nosso arcabouço jurídico, da organização da nossa sociedade, que é obrigação de todos nós cumprirmos. Mas vamos começar pelo
o
princípio.
Início. Quem autoriza uma barragem, de uma barragem?
A barragem não existe por si. A barragem é parte do empreendimento de mineração, de uma exploração, de um aproveitamento mineral que é feito no regime de concessão. Isso é muito importante ser entendido. A propriedade de uma jazida mineral é do Estado, é da União. É da União. E a União concede a mineradores o direito, sob certas condições, de fazer essa operação. Então, nós temos aspectos que vêm antes, durante a operação e após a operação. Uhum. Antes da operação, não existe, então, ainda a mina. O interessado vai submeter ao governo, à União. Aí é a Agência Nacional de Mineração que vai dizer e que toma a frente o que ela pretende fazer dentro das condições que estão estabelecidas. Essas condições são estabelecidas dentro do que a gente chama Código de Mineração. Para obter essa concessão, é necessário que haja um licenciamento ambiental. Uhum. Esse licenciamento ambiental, ele ocorre geralmente em âmbito estadual, e ele é uma condição sine qua non para que exista a concessão da mineração. Durante a operação da mineração, o minerador é obrigado a cumprir o que a gente chama de regulamento, de normas reguladoras da mineração. E dentre essas normas reguladoras da mineração, novamente aparecem obrigações relativas a danos a terceiros, a danos ambientais. Eles são claras e ali estão. E o não cumprimento de normas, das normas reguladoras, leva a uma série de punições, multas, advertências, multas e até a caducidade, ou seja, deixa o poder público, através da Agência Nacional de Mineração, pode chegar a cancelar a concessão, a declarar a caducidade daquela concessão, uhum, daquela mina em si. Ao mesmo tempo, nesse período, o órgão estadual de meio ambiente, ele continua fazendo licenciamentos por prazos de alguns anos, ou seja, renovação desse licenciamento, e participa dessa forma também do acompanhamento dessa operação. Fora isso, outras leis que continuam vigendo são as leis trabalhistas, e no caso de Brumadinho a gente vê claramente a questão trabalhista, a segurança e a saúde de trabalhadores sendo colocados em risco, colocados na pauta do assunto. Pós terminada a operação, terminada a mineração em si, existe também legislação específica, tanto prevista no Código como na legislação ambiental, de recuperação das áreas, de devolução das áreas para um outro tipo de uso ou uma reconstituição de paisagem.
Uhum, muito bem. Agora, José Jaime, aí acontece, infelizmente, um problema como esse. Daqui a pouquinho a gente fala de fiscalização também, que é uma parte importante. A Vale insiste que cumpriu as determinações, que estava tudo em ordem. Os especialistas dizem que as avaliações estavam no limite, que esse limite era sim de risco, que não foi corretamente avaliado. O problema é da Vale, são dos laudos técnicos. A gente vai já falar sobre isso. Agora, quando acontece o problema, quem sai para agir primeiro é que eu quero entender. Por quê? O IBAMA determinou uma multa de 250 milhões, a Agência Nacional de Mineração, uma multa muito mais baixa, com base num código que não foi em 2007 votado a tempo, então perdeu, né? Perdeu validade, a medida provisória acabou não atualizando o código, e aí, como é lei contra a lei, precisava ser aprovado, perdeu a validade, agora vão reavaliar essa multa. Bom, no calor do acontecido, todo mundo quer sair aumentando lei, punindo, fica aquele desespero para dar uma resposta à sociedade. Então, o IBAMA multou, a Agência Nacional de Mineração multou, mas vai rever a multa. E aí o Senado desarquivou o projeto com endurecimento sobre a Política Nacional de Segurança de Barragens, né? Agora, efetivamente, o que é que pode evitar que uma nova tragédia ocorra? Quer dizer, são as ações do Estado, a fiscalização estadual. A gente sabe que tem um número de fiscalizadores, né, é baixo para o número de barragens no país. Ou seja, como é que a gente vai ter garantia, mesmo com todas essas ações, de que esses problemas não voltarão a acontecer?
Bom, por que que a União, o Ministério de Meio Ambiente multou é relativo ao fato do sistema de rios ali da região ser um sistema nacional de rios.
Ah, sim. Bom,
essa é a minha interpretação da razão. Uhum. Independente de multa, no Código de Mineração e nas normas regulatórias da mineração, fala em dano. Ou seja, o minerador é responsável por todo o dano que ele causar. Então, eu acho que a questão de multa em si é relevante. Todo dano, seja ele qual for, tem que ser reparado. Eu não tenho dúvida em relação a isso. A multa, em qualquer situação, a multa tem mais um caráter de punição imediata, um caráter de inibição de ações, mas ela é importante que essa multa, o importante é a reparação de danos. Uhum. Isso é o mais importante.
Sim.
E não adianta você tomar uma multa, você dar uma multa no momento que já aconteceu uma tragédia. Aí ela é relevante, porque ela vai perder a possibilidade de educação que ela teria se fosse essa multa aplicada ao longo do tempo, ao longo à medida que é detectada, é verificada infringência à legislação de mineração, no caso, focando a agência. Temos que lembrar também que a agência acabou de ser constituída. A agência está em pauta há muitos anos, uhum, de uma forma mais firme, desde 2010. A nomeação dos diretores praticamente levou um ano sendo discutida no Senado, e ela só aconteceu no final do...
2017, né?
No final de 2018.
Ah, 18.
Novembro, dezembro, foram nomeados os últimos diretores. A diretoria tomou posse em dezembro de 2018. Quer dizer, ela não teve nem tempo de respirar e agir como agência. Ele, até então era uma autarquia com uma série de problemas de recursos até para fazer fiscalização. A questão de fiscalização, eu fico um pouquinho preocupado com essa atenção, essa preocupação muito grande que se dá à fiscalização. Eu fico imaginando que o país que a gente quer ter, o nível de desenvolvimento, o nível de atividade que a gente deve ter, tem que ter no, nas próximas décadas, qual o tamanho da equipe de fiscalização que a gente vai precisar ter? Talvez metade da população vai ter que ser fiscal. Então, esse conceito, essa cultura de fiscalização, eu acho que a gente tem que mudar um pouco. Uhum. O importante não é a fiscalização em si, é o cumprimento da lei. Essa responsabilidade pelo cumprimento da lei é que tem que ser reforçado e verificado. Não existe concessão mineral sem a figura de um responsável técnico. E esse responsável técnico tem que ser valorizado. Valorizado a começar por si mesmo. Tem muita gente que só assina papel e não vai ao campo verificar o que está acontecendo. Valorização pelas próprias empresas que não escutam ou não valorizam essa função e pela própria agência. O responsável técnico assina junto com o responsável da empresa todo ano um relatório anual de lavra, e isso tem que ser um documento de altíssima responsabilidade, e pelo jeito não vem sendo. Então é uma questão a se verificar essa questão de responsabilidade técnica, que aí é outra legislação também que aparece, que é a legislação ligada ao sistema CREA e CONFE. Bom, uma questão, você fala, como é que nós vamos poder dormir tranquilo? Nós estamos falando num assunto um pouco mais amplo, que é a convivência da sociedade moderna com a questão de riscos, dos diversos riscos que a gente tem em volta da gente. Não vou aqui citar, até para não sair do tema, mas nós temos uma série de riscos que a gente aprende a contingenciar, a gente aprende a conviver com eles e que são cada dia maiores, né? Nas sociedades mais simples, na forma de viver no século passado, retrasado, nós tínhamos riscos, mas eram menores. A exposição ao risco eram bastante menores. Uhum. O sistema de classificação de barragens, e aí eu quero chamar a atenção para um conceito, para dois conceitos. Ele fala em risco e fala em dano potencial. E o dano potencial, para mim, é onde é que tem que estar o foco, uhum, e não no risco. O dano potencial de uma barragem, você pode ter uma barragem de alto, médio ou baixo risco. Isso está ligado à forma como ela é construída e mantida. Isso é uma questão, vamos dizer, de engenharia, de geotecnia e até de condições geológicas regional. Por outro lado, você tem a questão de dano potencial associado a esse risco. Esse pode ser alto, médio ou baixo. E aí é que a gente tem que atuar. Qual é o dano que que será ocasionado se essa barragem romper. Uhum. E existe um instrumento que é obrigatório na legislação, e que é o mapa de inundação. Esse mapa de inundação, ele faz parte dessa análise do dano potencial associado, e para mim é o principal elemento. É a primeira coisa que eu olho geralmente quando eu vou ver a barragem. Se essa barragem vai romper, mesmo que ela esteja bonitinha, esteja tudo em hora, rompeu. O que vai acontecer? Para onde é que vai esse material que está acumulado? Que podem ser diversos tipos de materiais, uhum, pode ser até água. Qual é o dano que ele pode ocasionar? E aí é nesse ponto que tanto o minerador como as autoridades municipais, estaduais e até as populações têm que atuar, têm que se preocupar e têm que se atuar. Tem que atuar. Ou seja, o que a gente assistiu em Brumadinho, e nós não temos ainda o histórico e a clareza, quem autorizou e por que foi autorizada a construção de moradias, construção de pousadas, instalação de rota de fuga, estradas, em áreas de possível inundação. Esse, para mim, é o principal.
Esse foi o principal erro.
Para mim, sim. Pra mim, esse...
Mesmo havendo um risco maior, agora, uma dúvida, José Jaime, e se o risco for alto e o dano potencial também elevado, o que se sobrepõe? O dano não, se sobrepõe?
Aí a gente
sobrepõe ao risco?
Aí nós estamos falando de barragem do tipo E.
Tá.
Mas sempre o dano, para mim, é mais importante que o próprio risco.
O dano potencial.
O dano potencial.
Que
mas
é o da
inundação. Uma barragem de alto risco e uma barragem com alto dano potencial.
Uhum.
E o dano potencial, nós estamos falando de vidas, estamos falando de instalações, estamos falando de meio ambiente. Tá?
Uhum.
E o meio ambiente, até em funções objetivas e práticas, turbulência em água, impossibilidade de utilização de água para consumo humano, uhum, para saúde,
que é o que já está acontecendo em Paraupebas.
Que segundo informações, está acontecendo ali em Paraupebas.
Disseram que o dano ambiental seria menor, mas não. Nós tivemos os dois danos. Né? O humano foi elevadíssimo em relação a... tragédia não se compara, mas enfim,
é isso,
né?
Aí. Não vamos colocar métrica.
Na tragédia.
Em dano ambiental.
Justo. Fato é que as consequências foram humanas e ambientais.
E ambientais. Você mencionou que a legislação em Minas Gerais estão começando a surgir uma série de iniciativas para novas leis. Então, essa em Minas Gerais, ela é ambiental e ela fala barragens construídas a montante.
Uhum.
Então, vamos corrigir. Barragens alteadas a montante. A barragem inicial foi construída, houve necessidade, pelo aumento, pela continuidade das operações, de aumentar a capacidade do reservatório, e é feito um alteamento. Esse alteamento foi feito pelo método a montante. Esse método a montante agora está sendo colocado como causador de toda essa situação, e tanto na legislação proposta, na resolução proposta pela agência, como essa...
Estadual,
que diz respeito mais do lado do meio ambiente, a agência diz, olha o lado de legislação da operação de mineração, da legislação mineral, mas o assunto no fundo é o mesmo, fala em alteamentos a montantes, mantendo as outras possibilidades, que é um barramento único que é feito para durar a vida toda, ou um alteamento a jusante, ou um alteamento por linha de centro. Eu, particularmente, eu não tenho certeza se o alteamento a montante, que é uma coincidência das barragens que tem sido citada como eventos recentes, é o único problema ou é o problema causador. Eu acho que uma reflexão um pouco mais profunda sobre os aspectos técnicos poderia nos levar a uma melhoria desses critérios, dessas normas. Mas eu volto a insistir, eu acho que a sociedade tem que se preocupar em contingenciar e as questões de dano potencial associado. Inclusive alarme. Se fala muito em alarme. E eu acho que nós já temos no país, principalmente quando a gente fala em outros tipos de riscos geológicos, nós já temos algumas soluções dadas pela Defesa Civil, onde todo mundo recebe a informação pelo celular. Tanto de que está para acontecer alguma coisa relativa do alarme, como relativa a rotas de fuga e coisas que a gente não
mais
viu.
Mais modernas, né? Mais práticas do que
uma sirene. Ah, não ouvi a sirene, né?
Olha, a gente está quase chegando ao final, José Jaime. Eu sei que a gente não vai esgotar o tema. Como você disse, era pouco tempo para colocar tantas leis, nos explicar. Mas, de fato, você foi bastante claro em dizer, olha, o risco existirá. O que nós precisamos é... E as legislações, é a última questão, rapidamente eu peço uma resposta rápida sua, é se esse dano potencial, né, está se tentando proibir um tipo de estrutura de barragem, um modelo de barragem. Mas se o foco para você é o dano potencial, isso já está previsto em alguma lei aí ou precisa ser valorizado isso em lei, o dano potencial, em vez de apenas o risco?
Eu acho que está previsto em lei.
Já está em lei.
Eu enxergo isso com clareza. Está bem prevista a questão de responsabilidades e o que fazer. Agora, a necessidade de se fazer, né? Ou seja, a lei está aí, as situações estão aí, vamos fazer.
Prometemos que vamos conversar oportunamente. Eu sei que você fez de tudo para encaixar, não é? José Jaime Schnelsvar, que é engenheiro de Minas da Poli, foi subsecretário de Mineração do Estado de São Paulo e coordenou um grupo de estudo que realizou um diagnóstico de barragens no Estado. A gente nem falou das barragens do Estado, para você ter uma ideia da amplitude, não é, que é esse assunto. A gente quis se concentrar nesse um mês de Brumadinho em Minas Gerais.
Eu sei que o secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, ele convocou uma comissão, estão revendo o estudo que nós fizemos há 3-4 anos atrás, à luz de inovações tecnológicas, de novas reflexões que existem sobre o tema. Então, eles estão concentrados nesse trabalho aí.
Ótimo.
Agora, o que eu sempre digo, a situação no Estado de São Paulo, pelo tipo de minério que nós temos, pelo porte das minerações, é muito diferente do que a situação que nós temos
em
Minas Gerais. Mas eu mesmo participei com a Defesa Civil, um Estado que é excepcional, de um trabalho de simulado e de preparação de população, mineração e município relativo à barragem de mineração aqui no Estado.
Muito bem, conversaremos oportunamente sobre esse assunto. Muito obrigado por sua presença mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio USP. Bom dia.